teto para aumento dos gastos públicos foi aprovado.
Os deputados aprovaram ontem a reforma trabalhista.
Perdeu mais de 104 mil vagas de trabalho.
Nós vamos na direção da liberal democracia.
O Senado aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência.
Organizar um país apenas fazendo as reformas.
Apenas 1,1%, a taxa mais baixa desde o fim da recessão.
Mandar para o Congresso essa semana a proposta da reforma administrativa.
Desde 2016, o Brasil passa por uma série de reformas com a promessa de que a economia interna sairá da crise. Uma das bolas da vez, agora, é a administração pública. Reforma administrativa pode ser entendida como uma mudança na maneira como o setor público funciona. Ela pode passar por alterações na relação entre o Estado e os servidores públicos, reestruturação de carreiras, contratação de mais ou menos funcionários, mudança nos salários, decisões sobre regras de promoção, entre muitos outros pontos. O atual governo diz que o Estado brasileiro é inchado, desorganizado e ineficiente, ou seja, que teríamos muitos servidores que recebem altos salários, mas não têm um desempenho compatível. Esse discurso sempre foi muito propagado em nossa sociedade, mas agora, diante da proposta de uma reforma que pode ter consequências profundas na vida de todos, é importante não ficar só no lugar comum e buscar outras fontes de informação e pontos de vista. É o que nós vamos tentar fazer a partir de agora. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o Expresso, que começa agora. Este podcast é destinado a dar espaço para visões críticas à reforma administrativa que raramente estão nos veículos de comunicação tradicionais. Aproveite o programa. Antes de mais nada, não dá para entender a reforma administrativa como um acontecimento isolado. Como eu dizia, ela faz parte de um projeto político-econômico maior. E para compreender todo o processo e assimilar o atual momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo.
Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Churchill falará amanhã.
Depois da Segunda Guerra Mundial, o planeta viveu décadas de atuação intensa dos governos dos países ricos no sentido de promover o chamado estado de bem-estar social, com crescimento econômico e distribuição de renda. No período, foram desenvolvidas políticas públicas voltadas à saúde, educação. Os governos trabalharam também na organização do setor produtivo. Isso resultou em desenvolvimento social atrelado ao aumento da máquina pública. Na prática, para oferecer bons serviços à população, foram contratados mais funcionários públicos. A relação é bem simples. Para o aumento da capacidade estatal de oferecer saúde, educação, cultura, é preciso também o aumento do número de servidores. Como explica o economista, doutor em desenvolvimento e presidente da Associação dos Funcionários do IPE, José Celso Pereira Cardoso Júnior.
Obviamente, na medida em que os estados vão se consolidando e vão adquirindo novas missões, novas funções, essas funções públicas vão naturalmente crescendo, né? Então, toda a política de saúde, toda a política de educação, né? Toda a política de emprego, de previdência, todas essas coisas que vão sendo necessárias de serem estruturadas dentro do espaço territorial e serem conferidas a elas um caráter público, universal, integral, gratuito, dado o processo histórico de constituição, né, da cidadania no, ao longo do tempo, né, todas essas funções vão tendo esse caráter, né, de funções intrinsecamente públicas que se manifestam tanto do ponto de vista da criação de estruturas de Estado, né, ministérios, secretarias, empresas públicas, etc., como do ponto de vista do emprego público.
No passado, o rei, o governante, era dono de tudo. E, sendo dono de tudo, poderia fazer o que bem quisesse. O Estado era uma coisa a ser compartilhada pelos amigos, pelos protegidos do dono do Estado. E a grande evolução que o mundo teve foi dizer, basta, o Estado não tem dono, é propriedade de todos. Quando você diz assim, o Estado não pode escolher quem deve trabalhar, mas sim recolher através de um concurso público que todos possam participar, você relativizou ou acabou com essa regra da propriedade privada do Estado. Se o concurso público assim o faz, a estabilidade já dá ao servidor selecionado para o concurso público o poder de dizer não, não concordo com o senhor, não concordo com o uso privado do Estado, não concordo com a política de compadrio, não concordo com o apadrinhamento, não concordo com a corrupção. Só o servidor concursado com estabilidade no emprego é que pode fazer o ato de resistência aos sopros de autoritarismo de propriedade privada daquele que está governante de plantão.
Esse servidor sobre o qual nos fala o advogado trabalhista e ex-presidente da OAB César Brito trabalhava no pós-guerra e fez parte dos avanços registrados no período. A expectativa de vida no Reino Unido, por exemplo, passou de aproximadamente 60 anos em 1930 para mais de 70 anos em 1960. Toda a Europa registrou índices parecidos. É interessante destacar que o Estado, e quando eu digo Estado, eu quero dizer também o servidor público, foi uma peça-chave nessa melhora de vida da população. Foram os chamados anos de ouro do capitalismo. Mas, na década de 70, uma crise econômica global retirou parte da capacidade de manutenção dessas políticas. Foi quando o nome de uma mulher britânica ganhou fama.
A senhora Margaret Thatcher chegou ao
conhecida governo. Como a Dama de Ferro.
Suas duras reformas econômicas e o marcado capitalismo individualista viriam a ser conhecidos.
A visão liberal, neoliberal, que toma conta do mundo nos anos 80 e 90, ela está ancorada numa ideia negativa do papel do Estado. Ela atribui a causa da crise dos anos 70 a um excesso de gastos público, né, ou a um excesso de participação do Estado na economia, em termos da regulação das atividades econômicas, etc. Ganha materialidade na Inglaterra dos anos 80, nos Estados Unidos dos anos 80, e ao longo do tempo essa visão vai se tornando dominante. Bom, essa visão liberal, ela sustenta que é possível organizar o desenvolvimento de um país e, portanto, no agregado do conjunto dos países, apostando na capacidade dos mercados, né, dos agentes econômicos, livremente decidirem o que fazer e como fazer com os seus recursos, né? É claro que isso depende de uma série de suposições teóricas, né, como se do funcionamento autorregulado dos mercados no nível microeconômico, né, cujo critério principal de organização é o critério da rentabilidade microeconômica do empreendimento, né, como se desse critério pudesse derivar, né, um conjunto de mercados eficientes do ponto de vista da alocação ótima dos recursos e, portanto, numa construção agregada. E isso geraria no coletivo uma situação ótima de alocação dos recursos na economia como um todo, portanto, de pleno emprego, né, de não escassez de capital e por aí vai.
Contraditoriamente, esse tipo de política de redução da máquina pública sobre o qual nos fala José Celso chega ao Brasil logo depois de aprovada a nossa Constituição atual, que tem o espírito do Estado de bem-estar social. Ora intensificando, ora atenuando ao longo das décadas, o avanço da política neoliberal foi retomado com força nos últimos anos, em especial após a aprovação da Emenda Constitucional 95. Conhecida popularmente como teto de gastos, a medida congela investimentos públicos por 20 anos e reduz os gastos sociais.
Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista. Governo das reformas.
Eu acho que nós vamos na direção da liberal democracia. Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar.
A política econômica praticada pelo atual governo Bolsonaro Guedes está assentada em pressupostos teóricos irrealistas de livre funcionamento, de eficiência de mercados, e ela está assentada também em evidências históricas não comprovadas, ou seja, na experiência internacional conhecida dos países desenvolvidos, não há nenhum registro de trajetória de desenvolvimento que tenha se construído a partir de uma abordagem teórica e prática de natureza estritamente liberal, como aqui é defendida pelo atual governo. De modo que essa política, se levada às suas últimas consequências, ela deve produzir uma hiperdesarticulação produtiva da economia brasileira, deve produzir uma hiperdependência externa, em função do fato de que a moeda brasileira não é conversível internacionalmente, em função do fato de que estamos vivendo uma crise internacional que se aprofunda, e deve produzir, evidentemente, um colapso das relações de trabalho e das relações de produção e de reprodução da própria sociedade. Ou seja, a sociedade, a população, a classe trabalhadora, sobretudo a mais pobre, é que deve sofrer mais os efeitos dessa política neoliberal. Pelo fato de que ela não terá acesso a empregos, não terá acesso a bons empregos, apenas a empregos precários, de jornadas e remuneração intermitente, insuficiente para repor as condições mínimas dignas de sobrevivência. E, portanto, isso aponta para um cenário de colapso do próprio mercado interno e, portanto, colapso das empresas privadas que, em tese, existem para produzir bens e serviços para o mercado interno brasileiro, já que a exportação se encontra sob determinantes que nós, brasileiros, não controlamos e sob um ataque profundo decorrente da crise internacional de modo geral. Então, não é uma política econômica que faça sentido para uma economia, para uma sociedade como a brasileira, marcada por muita heterogeneidade, marcada por muita desigualdade, pobreza, e que precisa, ao contrário, do Estado como agente principal do processo de organização das capacidades, das energias, dos recursos necessários ao crescimento econômico, necessários à geração de emprego, de renda, de tributos e de lucro para as próprias empresas.
É nesse contexto abordado por José Celso que a reforma administrativa está inserida. A proposta que vem do governo deve se apoiar em três eixos. O primeiro deles diz respeito ao achatamento da remuneração dos servidores públicos. A PEC 186 de 2019, em tramitação no Senado, congela progressões funcionais e permite a redução de salários em até 25%. Isso, no mínimo, até 2026, o que reduzirá pela metade o poder de compra dos servidores nos governos federal, estadual e municipal, além de diminuir sensivelmente o atendimento em saúde, educação, assistência, segurança à população. Além disso, no âmbito federal, o governo vai revisar os salários iniciais, ou seja, os novos servidores vão começar com vencimentos mais baixos, o que, entre outros pontos, desestimula a entrada de quadros mais qualificados na administração. O segundo eixo, relacionado ao primeiro, é o encolhimento radical do Estado e da oferta de serviços à população. A PEC 186 proíbe a realização de novos concursos até 2026, num cenário em que já se observa um estrangulamento no número de servidores em várias áreas, como no atendimento do INSS. Além disso, a equipe econômica do Planalto também pretende diminuir consideravelmente o número de carreiras existentes no Estado, ação que não leva em conta as especificidades de cada carreira e seus respectivos processos seletivos. O terceiro eixo deve relativizar a estabilidade, ampliando a contratação de pessoal temporário, elevando o prazo para a conquista da estabilidade dos atuais 3 anos para 8 e retirando esta prerrogativa de diversas carreiras. Isso diz respeito diretamente à facilidade para demitir o servidor público em momentos de ajuste fiscal, como aponta o advogado César Brito.
Quando você faz uma reforma em que o Estado se transforma na vontade do governante de plantão, o servidor público e a cidadania sofrem simultaneamente. O servidor público, porque não poderá dizer não aos atos autoritários, aos atos de apropriação do Estado, e a população, porque fica refém da vontade do governante. Se o governante não quer saber de saúde pública, da saúde como um bem fundamental, acaba com a saúde. Se ele acha que a educação liberta a tal ponto de o povo livre possa contra ele se revoltar, não investe em educação. Então você vê que, como tudo tem relação, o Estado tem como função garantir que o cidadão possa resistir à vontade pessoal do governante de plantão. O Estado é maior do que o governante. O Estado é um todo. O Estado é algo abstrato, mas que é de uma abstração que se exerce através de pessoas. E essas pessoas que exercem a vontade do Estado em nome do povo é o servidor público com estabilidade e não o governante que é temporário. A vontade do governante tem que ser sempre na democracia menor do que a vontade do Estado. O Estado enquanto um órgão coletivo integrado pelo um todo, e nesse todo o servidor público que é concursado é que deve ter um papel fundamental para servir a sociedade e não como governante, se servir do Estado.
Ao longo dos próximos 5 episódios, a gente vai aprofundar estes e muitos outros pontos da reforma aqui no Expresso. Para começar, 2 questionamentos. O Estado brasileiro é mesmo muito grande e os gastos da máquina pública estão fora de controle? Não perca na semana que vem. Mais informações e detalhes sobre o assunto você encontra em fonacate.org.br. Este podcast é uma realização do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacate.